Bom dia, queridos ouvintes. A partir deste instante, você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. O programa de hoje estará sob a coordenação de José Lázaro de Souza.
Amigo e amiga, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. Programa dirigido a você, com a intenção de levar até o seu coração as possibilidades da sua mente, as informações que a doutrina espírita nos traz. A luz do Espiritismo, a oportunidade do diálogo amigo, fraterno, em torno dos mais diversos temas, com que poderá naturalmente preencher o nosso coração, a nossa mente, de valores, de alegria e de paz. Nós estamos aqui com a equipe, Apostos, o Mário, o Valdir, o Hélio, o Targino. Estamos todos trabalhando para que o programa possa chegar até você. E o nosso Adilson no controle do som. O tema de hoje nós vamos colocar novamente é o Evangelho e o Mundo Moderno. E para que nós possamos iniciar, nós vamos dirigir uma pergunta ao Mário para que o nosso bate-papo, o nosso diálogo se faça o mais dinâmico, com alegria, verdadeiramente com disposição de levar até você as informações em torno do Evangelho. O Mário, nós observamos que o Evangelho, naturalmente, é a pedra angular, é a base das doutrinas cristãs. E observamos da importância da pregação evangélica, mas seria apenas a ação do Evangelho, a pregação evangélica dentro de um culto religioso, ou ele tem algum significado a mais? E nisso, como que o Espiritismo demonstra o entendimento a respeito dos ensinamentos de Jesus contido nos Evangelhos?
Nosso bom dia a você, querido ouvinte. O tema de hoje é bastante oportuno para todos nós que estamos buscando o entendimento, buscando o aprendizado com base nos ensinamentos religiosos. Nos lembra que realmente, a maioria das pessoas, quando frequenta um culto, quando frequenta uma religião, presta atenção, procura aprender o significado de todas aquelas informações que são passadas a respeito do Evangelho. Mas, na realidade, o Espiritismo procura convidar a todos nós, quando nos deparamos com o texto, para que nós entendamos a moral que se encontra dentro daquele texto. Procura estimular a cada um de nós, para que nós possamos trazer tudo aquilo que foi dito há 2000 anos atrás, levando em conta que naquela época nós tínhamos costumes diferentes, a cultura reinante era diferente. E Jesus, os apóstolos, quando eles registravam todos aqueles ensinamentos, aqueles acontecimentos através dos evangelhos, eles sempre procuravam ensinar as pessoas daquela época, fazendo referência aos hábitos, fazendo referência ao que acontecia naquela oportunidade. Portanto, eles diziam para as pessoas de forma que as pessoas daquela época pudessem entender. Hoje, passados 2000 anos, a pergunta que Zé Lázaro nos faz: como é que nós podemos entender o Evangelho nos dias de hoje. E aí vem a recomendação que a doutrina espírita faz, no sentido de que nós não nos apeguemos à letra, que nós nos peguemos ao Espírito que vivifica, que nós nos peguemos ao significado mais profundo que possa estar presente naqueles ensinamentos. A natureza humana continua a mesma. Nós ainda, apesar de passados 2000 anos, nós ainda temos presente em nós muitos dos problemas, muitos dos aspectos que nos ligavam a viciações, muitas preocupações ligadas às posses do mundo. De uma forma, ainda temos tudo isso presente a nós, portanto, nós podemos dizer que a oportunidade é real. Nós podemos dizer que as razões pelas quais, os ensinamentos pelas quais Jesus e seus apóstolos trouxeram para nós ao longo do tempo, através dos evangelhos, ainda continua muito atual.
O Hélio, o Mário coloca para nós da atualização grandiosa do evangelho, e como foi muito bem lembrada, a questão da cultura na época em que foi expressada, em que Jesus pisou sobre a terra 2000 anos e os apóstolos escreveram sobre os acontecimentos, como que nós podemos aplicar hoje na virada do terceiro milênio, na entrada para um milênio aí de tecnologia, né, de possibilidades grandiosas, de globalização, quer dizer, são tantos nomes, mas o evangelho, como é que ele fica no dia de hoje para ser aplicado?
Aí nós podemos nos reportar a uma pergunta que tem no Livro dos Espíritos, de número 785, em que Kardec perguntou ao Espírito da Verdade qual era o maior obstáculo ao progresso. E a resposta foi: são o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Esse parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição, o amor às riquezas, que por sua vez, incita o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. E aí, o Espírito vem alonga a sua resposta. Então, fica claro nessa resposta que foi dada em 1847, 1857, que essa resposta é atual nos dias de hoje. Porque já porque nós entendemos que, como essa virada de milênio, né, esse progresso todo, esse mundo maravilhoso que nós estamos vivendo materialmente, ele não se sustentará sem que haja o progresso moral paralelo, porque a ausência do progresso moral fará com que as criaturas se materializem demais e acabe realmente um processo de autodestruição. Quer dizer, então nós estamos assistindo isso nos dias de hoje, nós podemos ver hoje nos jornais, na televisão, em todos os meios de propaganda, aonde as grandes potências imaginavam que tinham um domínio sobre o todo, né, porque dominavam pelo valor pelo dinheiro, né, pela sua situação monetária, e viram que não tem esse controle realmente. Um problema que ocorreu num pequeno país acabou desencadeando um processo onde todos estão afetados. Vivemos realmente num mundo onde nós temos interdependência. Então, como é que podemos aplicar, aqui a sua pergunta, o evangelho nos dias de hoje, né? Podemos aplicar o seguinte: é o amar-vos uns aos outros. O que Jesus deixou como regra maior no evangelho é que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos, que não haveria possibilidade de existir progresso sem que houvesse sem que se percebesse com toda a sua amplitude essa questão do amar ao próximo como a nós mesmos, porque não é possível você ser feliz, né, se existir alguém infeliz. Então, na verdade, no momento em que alguém, um país encontrou se achava numa ilha de prosperidade, isolado do resto do mundo, ele percebeu que não é possível isso. Não é possível, porque o problema que ocorreu num país distante acabou afetando a todos, um país até de pequena expressão. E sem contar, inclusive, as bactérias que não têm fronteiras, né? Elas não reconhecem as fronteiras, elas atravessam de um país para o outro, né? Então, ignorar, por exemplo, a fome na África, ignorar as doenças na África, não impediu que a AIDS atravessasse, né, e viesse bater na porta das grandes potências que estão lá dentro, dos Estados Unidos, nos grandes países da Europa, no Brasil e no mundo todo. Então, esse preceito evangélico de Jesus, que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos, né, e a Deus sobre todas as coisas, ele terá que ser percebido. Quer dizer, modernamente, muito mais, né, como já foi no passado. Hoje será ou não haverá realmente mundo para o futuro. Né?
E a percepção moderna desse aplicação, vamos assim, nos dias de hoje, melhor dizendo, desses preceitos tão vivos ainda, né, é aquele que mostra que nós, os homens, nós, os seres humanos, somos seres sociais. E que enquanto nós estivermos competindo uns com os outros, enquanto nós estivermos pensando em nós mesmos, em detrimento do semelhante, nós não estaremos construindo a nossa casa do futuro. Né? Então, as nações, os grupos étnicos de diversas naturezas, os grupos sociais de diversas naturezas, eles precisam deixar de competir entre si, de pensar só em si, em detrimento do outro, porque nós vivemos numa única casa, que é esta casa de Deus, que é este orbe. Né? Então, a aplicação, o entendimento, vamos assim dizer, sobre a ótica não religiosa do Evangelho, é deixarmos de competir para cooperar uns com os outros. Né? Então, todos esses ensinamentos estão presentes no Evangelho de Jesus há tanto tempo. Quando ele fala amai-vos uns aos outros, ele não está falando assim uma coisa paradisíaca, né? Não está falando assim uma coisa mística aqui, uma coisa que não está ao alcance de nós, né? Muito pelo contrário, há 2000 anos está batendo nas nossas cabeças, na nossa porta, este convite para que a gente se agregue mais, para que a gente se congregue mais, né? Para que a gente possa realmente junto construir um mundo melhor.
Entrando em sintonia conosco agora no momento, programa Semeando a Boa Nova, um programa que direciona você ao esclarecimento, o incentivo e o amparo que a doutrina espírita traz às nossas almas. Mas Mário, vamos voltar um pouquinho ao sentido do Evangelho. Nós verificamos que nas palavras de Paulo, o apóstolo, o Evangelho é a boa notícia, é a boa nova, né? É a chegada da informação saudável há 2000 anos, né? E naturalmente hoje ela continua sendo a manchete na vida. A boa notícia, as lições de Jesus, os ensinamentos de Jesus é para nós uma manchete clara no dia a dia. Com tantos os problemas, nós falamos da tecnologia, vocês colocaram sobre os valores do amor, hoje nós observamos ainda o problema da violência, das drogas, dos desajustes, dos problemas familiares, dos rompimentos dentro do lar, e o Evangelho ainda é a grande chamada para o ser humano?
Com certeza, porque os tempos são chegados. Nós estamos vivendo uma época que, semelhante ao que acontece no ano letivo de uma escola, porque no ano letivo de uma escola nós vemos os alunos no início do ano, no início do período, todos com o mesmo nível de conhecimento, porque foram recém-promovidos do ano anterior, passaram de ano para o ano novo, né? E aí todos começam naquele novo ano escolar, mais ou menos bastante semelhantes no seu entendimento, na sua capacidade de aprender, no conhecimento já adquirido. Mas ao longo do ano, temos aqueles alunos que se aplicam mais, tem aqueles que trabalham mais, tem aqueles que têm mais dificuldades. E quando nós chegamos ao final do ano, nós vamos encontrar aquele grupo que iniciou de uma forma igual, de uma forma homogênea, nós vamos encontrar aquele grupo já bastante diferente, porque de acordo com o esforço de cada um está no final do ano em estágio diferente. Tanto é que alguns têm que repetir de ano, alguns têm que ficar para trás, fazer de novo, né? Outros se destacaram tanto. E assim também é a vida. E nós nos encontramos agora numa fase da evolução da humanidade semelhante ao final de um ano letivo. Portanto, as diferenças sociais, as diferenças de entendimento, as diferenças da compreensão do próprio Evangelho de Jesus são diferentes. E daí esta época muito difícil em que os conflitos, os contrastes, aonde tudo isso está chamando muito a atenção de todos nós e exigindo grandes testemunhos. Basta nós abrirmos noticiários para nós verificarmos as grandes diferenças de concepção, comportamento que existem. E se nós nos referirmos à sua pergunta, o Evangelho ainda é atual para isso, né? Não há como nós percebermos que mais do que nunca é agora o seu momento. É agora o momento de nós verdadeiramente aplicarmos e testemunharmos aquilo que há tanto tempo vem sendo ensinado para nós. O Evangelho, no Novo Testamento, nós vamos encontrar ali o livro de João, o Apocalipse, né, que nos prepara para essa época, né, uma época de grandes testemunhos, uma época assim. E nós aqui nos lembramos, para explicarmos o nosso dizer neste momento, a respeito de uma passagem do Evangelho, quando alguém perguntou a Jesus o que essa pessoa deveria fazer caso alguém lhe batesse no seu rosto. E nos dizeres dos ensinamentos de Jesus da época, Jesus ensina que se alguém batesse o nosso rosto, que nós deveríamos também dar a outra face para ser batida. E aí vem a necessidade de nós interpretarmos isso para trazermos isso para a atualidade. Seria absurdo nós imaginarmos que Jesus estava nos dizendo que nós devemos nos oferecer para sermos batidos, agredidos, né? E o entendimento está na moral disso, está no espírito deste ensinamento. O espírito que diz que nós estamos no mundo, estamos nos relacionando, e quando alguém nos agredir, que nós perdoemos, que nós não tenhamos medo de continuar nos relacionando, não tenhamos medo, não escondamos a outra face, não tenhamos receio disso, porque será somente através deste processo de confiarmos, de estarmos dispostos a ser agredidos novamente, caso alguém nos agrida, para nós não nos segregarmos. Às vezes a gente passa por uma experiência difícil e a gente não quer mais repetir aquela experiência, né? E o convite do Evangelho é ao contrário. Confie no amor. Confie que o semelhante também muda. Confie que ele também perdoa. Confie que ele também vai entender um dia. E por isso nós precisamos perseverar neste relacionamento entre as pessoas, visando este amor entre todos.
Agora eu gostaria de fazer uma pergunta ao Hélio. No nosso Evangelho, segundo o enfoque espírita, no entendimento espírita, existe alguma passagem no Evangelho que você poderia nos informar sobre essas passagens?
São várias, né? Se nós fôssemos realmente nos debruçar para uma análise assim mais profunda, nós vamos encontrar várias passagens, ou talvez até todas as passagens que estão no Evangelho, porque já que o Espiritismo tem como motivo central, quer dizer, reviver o cristianismo primitivo. Então nós estamos apenas reforçando o cristianismo primitivo. Mas eu acredito onde o Espiritismo ele acaba ajudando bastante nessas interpretações, é que uma das passagens que me ocorre nesse momento, e que é aquela passagem em que os judeus, na época de Jesus, eles esperavam a volta de Elias. Então eles estavam aguardando essa volta de Elias, e porque eles achavam que o Messias viria após, Elias viria primeiro, e que depois viria o Messias, viria Jesus. E então essa preocupação de eles aguardarem essa volta, essa falta de compreensão que eles tinham, de que essa volta, eles esperavam Elias descendo num carro de fogo, descendo do céu, né, quer dizer, de uma forma assim espetacular, né? E eles então, infelizmente, aguardam até hoje, né, essa volta. Mas Jesus, na época, disse, olha, hoje Elias já veio e vocês não viram. Ele falou assim, mas como ele veio? Então ele falou assim, eles perceberam que era de João Batista que ele estava falando. Então nessa passagem, em que a maior prova, onde está mais claro, assim, onde Jesus fala da reencarnação, que ele fala que João Batista era Elias, né, que já tinha vindo, eles não tinham percebido. Então o Espiritismo até os dias de hoje também, ele se coloca dessa maneira frente as outras interpretações que se faz do Evangelho. Nós interpretamos o Evangelho para hoje, para o momento, Quer dizer, utilizamos o Evangelho no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na escola, enfim, em todas as nossas atividades. Enquanto quando você fica apenas com o espírito da letra, com a letra e não com o espírito da letra, com a forma, você fica aguardando que essas coisas vão acontecer um dia. Então, aguardando para isso depois, para uma outra vida, né? para se utilizar no céu, né? Ou para se utilizar em algum outro local. Quando as coisas estão acontecendo à nossa frente e nós não estamos percebendo. Então, eu acredito que aí seja a maior contribuição do Espiritismo, nas interpretações evangélicas, aonde ele mostra que esses acontecimentos é hoje, é nesse momento, é agora, está acontecendo, já aconteceu na sua vida, está acontecendo nesse momento, vai acontecer amanhã, e você terá a oportunidade realmente de vivenciá-las todas, a todos os momentos e em todas as circunstâncias da sua vida. Você não poderá separar nunca a sua vida religiosa, vamos dizer assim, no sentido de religar-se a Deus, que é da palavra religião. Você tem que estar religado a Deus 24 horas por dia, em todo momento da sua vida, senão você não estará vivendo os preceitos evangélicos.
Deixa eu só fazer uma pergunta para o Hélio mesmo, né? E essa expectativa da chegada num carro de fogo, como você assim disse, veja bem, Jesus, o Messias, chegou montado num jumento, né? Como é que você traria isso para os dias de hoje, essa simplicidade da chegada do Messias? Porque foi uma chegada simples, né?
Nós vamos ficar na expectativa um segundinho, e o Hélio vai meditar a respeito. E João, o apóstolo, nos fala: Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele.
Te agradecer, o melhor jeito é o jeito de saber viver, aproveitar a vida que você pode me dar, fazendo bem sem olhar a quem, aprendendo a amar. Margarida, nome e flor, mãe, poema, amor. Só Deus que pode tantas coisas nos oferecer.